Política. Vamos ao comentário político do Conexão Senado com o consultor Gilberto Guerzoni. Guerzoni, bom dia.
Bom dia, Gisele.
Seja bem-vindo aqui, de volta ao nosso Conexão Senado. Obrigado. Uma semana cheia, né, Guerzoni? Lei da Palmada, PEC do Trabalho Escravo, uma semana muito produtiva aqui no Senado.
É, essa semana aí que inaugurou o esforço concentrado desse ano eleitoral, teve uma atividade realmente intensa, né? Tivemos um pequeno problema de não haver quórum na segunda-feira, havia previsto uma sessão deliberativa na segunda-feira, o que não é normal no regimento, mas para se tentar aproveitar melhor a semana, não houve quórum, mas isso acabou não prejudicando o andamento dos trabalhos, né? A gente teve aí a aprovação de 9 projetos de lei, além de projetos de resolução, decretos legislativos, autoridades, e com pelo menos 2 matérias bastante polêmicas votadas, né? Uma, você comentou, a chamada Lei da Palmada, e a outra, a Lei dos Caminhoneiros, né? 2 matérias que geraram uma discussão bastante interessante aí no plenário, com opiniões bem radicais para um lado e para o outro, né? Mas as 2 matérias acabaram sendo aprovadas, além da gente ter aí numa única semana a promulgação de 2 emendas constitucionais, né? Uma delas também bastante polêmica, a do trabalho escravo, né? Que você tinha comentado, ela tramita já no Congresso Nacional há bastante tempo, ela é originária de uma proposta de emenda à Constituição apresentada em 99 pelo então senador Ademir Andrade. A matéria ainda gera uma polêmica grande, porque há uma discussão sobre a necessidade da regulamentação da PEC, né? A PEC remete à lei a definição do que seria o trabalho escravo. A gente tem no Código Penal já algumas dessas definições, né? Uma vez que o chamado trabalho análogo ao de escravo já é um crime tipificado no Código Penal, mas há aí uma discussão sobre a necessidade de explicitar melhor essa definição, e a gente deve assistir ainda aí para frente uma discussão grande em torno desse tema da regulamentação do trabalho escravo, né? Acabou havendo uma grande negociação em torno da promulgação dessa matéria, mas, seja, depois de 15 anos, ela acabou sendo introduzida na Constituição, né? A gente teve também a promulgação de uma outra emenda constitucional, essa menos polêmica num certo sentido, que é a chamada PEC das Defensorias, né? Apesar de haver uma discussão não sobre o texto que ela introduz na Constituição, né? Que basicamente ela estende aos defensores públicos as garantias da magistratura e do Ministério Público, mas a sua disposição transitória é que ela determina a implantação de defensorias públicas em todas as comarcas do país. O governo federal e os governos estaduais têm uma certa discussão com relação a esse tema, uma vez que vai implicar necessariamente um aumento de gastos, né, uma vez que nós teremos que ampliar as defensorias públicas, né? Mas aí as 2 matérias foram aprovadas. E acho que vale destacar também a aprovação na Câmara do projeto de lei complementar dos municípios, né? Outro tema extremamente polêmico que tramita há bastante tempo no Congresso, a questão, né, esse projeto especificamente teve uma tramitação muito rápida e que resolve, é o que se espera, a polêmica em torno do veto da presidente Dilma a um outro projeto similar que regulamentava a mesma matéria, né, que é a criação dos municípios. Isso fez parte de um grande acordo aí das 2 casas e do Poder Executivo para equacionar esse problema, né? O que se espera agora é que a presidente Dilma sancione esse novo projeto de lei complementar, e com isso, na prática, se tornaria prejudicado o veto, e a gente poderia caminhar na votação dos vetos, né? A questão em torno da votação desse veto estava gerando aí uma paralisia do processo de votação dos vetos no Congresso Nacional, né? A nova sistemática adotada, e os vetos estavam começando a se acumular novamente numa numa realidade aí que ninguém queria que voltasse a acontecer. Então, há uma expectativa de que, com a aprovação desse projeto, e provavelmente com a sua sanção, ela se espera, se equacione também essa questão desse impasse político em torno da votação dos vetos.
Agora, Guerzoni, na próxima semana já tem Copa do Mundo, na quinta-feira tem o jogo inicial aí do Brasil e Croácia. Você espera que a pauta do Senado ou do Congresso na próxima semana seja tão produtiva como essa última semana, pelo menos até quarta-feira? A ideia é essa?
Não, a expectativa aí é que a gente já entre no período aí do funcionamento do Congresso Nacional em épocas eleitorais, né? Esse mês de junho começam as convenções, né? As convenções já podem se realizar até o final de junho, ou seja, os parlamentares vão estar envolvidos com as convenções partidárias e com a Copa do Mundo, né, naturalmente. E a partir de julho com a campanha eleitoral, né? Esse é um processo normal, né? Esse funcionamento extraordinário das casas legislativas em períodos eleitorais é normal em qualquer país do mundo, né? Isso aí é um preço da democracia, né? Não se pode ter democracia sem eleições, e não se pode ter eleições sem políticos, sem campanha, sem convenções. Ou seja, o processo eleitoral naturalmente afeta o funcionamento dos parlamentos, né? Uhum. Isso é uma realidade em qualquer lugar do mundo. É impossível se imaginar um funcionamento da democracia sem que isso aconteça. Então, a expectativa é que o Congresso, a partir de agora, até as eleições, né, até outubro, até o final de outubro, que é o segundo turno, funcione aí no regime de esforços concentrados, né? A expectativa é que a gente vá ter sessões deliberativas efetivamente, praticamente só agora no mês de julho, né, um pouco antes do recesso parlamentar, quando o Congresso deve retomar a votação de uma pauta prioritária e da lei de diretrizes orçamentárias. A expectativa aí normal para a semana que vem é de um funcionamento mais leve das casas legislativas.
Okay.
Se houver sessões deliberativas, será apenas para questões não polêmicas.
Gilberto Guerzoni, muito obrigado pelo seu comentário aqui no Conexão Senado. Um bom final de semana, Guerzoni.
Tá, igualmente, obrigado.